É o item 137, né? Processo 530-2013, de relatoria do conselheiro Luiz Moreira.
Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trata-se de um recurso interno em que eu peço vênia para já votar tanto o recurso interno quanto o mérito da questão, porque é algo que afeta a vida, a economia doméstica do Ministério Público Federal. E, senhor presidente, eu gostaria de votar o recurso interno e o mérito. Certo? Eu chamo a atenção dos suas senhores conselheiras e conselheiros, como eu já tinha aqui, sem vincular, evidentemente, o voto nem a opinião do conselheiro Mário Bonzalha, eu tenho que, neste procedimento, conselheiro Fabiano, eu aqui trato, porque o recurso interno gira em torno do alcance dos poderes da Procuradoria Federal dos Direitos Cidadão, de suas atribuições, e se trata de uma invasão de competência legislativa por parte do Ministério Público Federal, se o poder normativo do Ministério Público Federal pode avançar sobre competência legislativa, esse é o primeiro caso, primeira questão. A segunda questão, que eu aqui, antes da sessão, conversava com o conselheiro Mário, é que, do modo como eu encaminho a questão, eu entendo haver reflexos no conceito da independência funcional. Então, eu gostaria de chamar a atenção para a solução ou o problema que eu apresento. Trata-se, primeiro eu vou votar o recurso interno, depois a liminar, depois as questões aqui pertinentes. Trata-se de recurso interno. Antes, no entanto, eu queria aqui parabenizar o eminente subprocurador-geral da República, doutor Aurélio Rios, que defende não propriamente as suas competências, mas a repercussão que essa matéria tem tido no âmbito do Ministério Público Federal, no que ele entende ser um prejuízo para a cidadania. Então, aqui, doutor Aurélio, eu queria dizer que a liminar de público, a liminar que eu proferi, suspendendo os poderes revisionais de Vossa Excelência, em momento nenhum eu tive a intenção de ferir-lhe pessoalmente, nem de diminuir as suas competências, nem de lhe causar embaraço. Eu quero apenas aqui que essa questão se situe estritamente no âmbito jurídico. Quero aqui, de público, expressar o apreço pessoal que eu tenho por Vossa Excelência, o respeito pessoal que eu lhe devoto e pessoa com quem eu reputo ter amizade. Então, trata-se de recurso interno interposto pela Procuradoria Federal dos Direitos Cidadão, nos termos do artigo 153 e 154 do regime interno deste Conselho Nacional do Ministério Público, contra a decisão liminar proferida monocraticamente nestes autos, decorrente de requerimento feito pelo subprocurador-geral da República, Eitel Santiago de Brito Pereira, no qual este pleiteou liminarmente a revogação de dispositivos de resoluções do Conselho Superior do Ministério Público Federal e de portaria do PGR, que, em tese, contrariam dispositivos da Lei Complementar 75 de 2013. Na petição inicial, o subprocurador-geral da República, Eitel Santiago de Brito Pereira, alegou, em síntese, haver o Conselho Superior do Ministério Público Federal editado atos inconstitucionais, porquanto, por meio de ato regulamentar, editou atos normativos de competência exclusiva de lei complementar no âmbito das atribuições da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Arguiu ainda haver informado e solicitado cautelarmente, junto ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, a imediata suspensão cautelar da aplicação e da posterior revogação dos dispositivos das resoluções daquele Conselho Superior, número 87, artigo 2º, 3, artigo 4, 6, 5, artigo 5º-A, parágrafo 2º, 17, parágrafo 2º e 3º, 21, parágrafo 5º e 8º e 27. E número 120, resolução número 5, 120, artigos 2º, 3º, 6º, 7º, 3, 1 e 3, entre outros, que deram atribuição revisional à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, PFDC, e incluíram o referido órgão no Conselho Institucional, alterando preceitos da Lei Complementar 75, artigos 11 e 16, inciso 4, 1, 8 e parágrafo único, e 58 e 62. Demais disso, requereu a revogação imediata da portaria PGR 519, de 30 de agosto de 2012, que criou e implantou a ouvidoria do Ministério Público Federal. A folhas 3942, prolatei em caráter liminar e inaudita altera pars, decisão de suspensão dos poderes revisionais concedidos à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão pelas portarias PGR números 87 e 120, nos termos requeridos no ofício 98 de 2013, nos seguintes termos, aspas, trata-se de procedimento de controle administrativo instaurado em decorrência de requerimento feito pelo Subprocurador-Geral da República, Itel Santiago de Brito Pereira, no qual requer a revogação de dispositivos e resoluções do Conselho Superior do MPF e de portaria do PGR, que em tese contraria um dispositivo da Lei Complementar 75. Aduz o requerente que o Conselho Superior do MPF teria criado resolução que concederia poderes de instauração de inquéritos civis, artigo 2º, inciso 3, a remessa de peças de informações erroneamente endereçadas, artigo 4, 6, remessa de autos de inquérito civil ou procedimentos administrativos arquivados, tornando a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, PFDC, um órgão revisional, artigo 18, parágrafos 5º e 8º. Responsabilidade pelos controles estatísticos dos procedimentos administrativos, dos inquéritos civis, das ações, propostas e ainda dos ajustamentos de conduta, recomendações, audiências públicas e arquivamentos promovidos pelos membros do Ministério Público, artigo 27, à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Por sua vez, a Resolução 120 do Conselho Superior do MPF prevê, em seu artigo 3º, a convocação para reuniões do Conselho Institucional do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, além de nomeá-lo um dos presidentes do referido Conselho. Além destes, informa o requerente existirem diversos dispositivos desta resolução que confrontariam a Lei Complementar 75, uma vez que não há possibilidade de se alterar uma lei complementar por meio de outra lei que não seja complementar, sob pena de frontal inconstitucionalidade. No caso, a alteração foi feita por resolução. Alega ainda que teria solicitado, por meio do ofício 342 de 2012, providências ao Conselho Superior do MPF, no sentido de sanar as irregularidades apontadas, mas que, até aquele momento, não houve nenhuma resposta por parte deste órgão superior. Solicita ainda a revogação da portaria PGR 519 de 2012, que instituiu a ouvidoria do Ministério Público Federal, analisando a Lei Complementar 75, que dispõe sobre a organização, atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União, temos que os poderes revisionais foram conferidos às câmaras de coordenação e revisão, conforme consta de seus artigos 58 e 62, inciso 4. Não há sequer menção acerca da concessão, ainda que subsidiária, de qualquer poder de revisão à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, o que torna, portanto, totalmente irregular a premissa contida nas resoluções 87 e 120 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Ademais, não há como admitir que uma resolução revogue ou modifique lei complementar, cujas alterações somente são permitidas por outra lei complementar ou lei ordinária, caso a lei complementar esteja regulando matéria destinada a ser regulada pela lei ordinária, o que não é o caso. A Constituição determinou, em seu artigo 128, parágrafo 5º, que a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público serão regulados via lei complementar. Logo, no caso em tela, somente outra lei complementar poderia alterar os dispositivos contidos na Lei Complementar 75. Sendo assim, e tendo em vista resguardar eventuais vícios de nulidade que revisões produzidas por órgãos incompetentes poderiam ensejar, determino, em caráter liminar e inaudita altera pars, a suspensão dos poderes de revisão concedidos à Procuradoria Federal do Direito do Cidadão pelas resoluções 87 e 121, determinando que todo e qualquer procedimento a ser revisado seja encaminhado única e exclusivamente às câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal, restabelecendo assim a competência destas câmaras estabelecida na Lei Complementar 7593, fecha aspas. Não vislumbrando a existência de medida urgente apta a revogar a portaria PGR 519/2012, que criou a ouvidoria do Ministério Público Federal, indeferi o pedido liminar, nesta parte, para posterior apreciação quanto ao mérito, folhas 41. A folhas 48 e 198, o senhor secretário-geral do MPF, por meio de ofício 1899, encaminhou informações expedidas pelo secretário do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Realizada a citação das partes nos termos regimentais, folhas 42, e notificados possíveis interessados por meio de edital, consoante disposto no artigo 110, parágrafo único do regimento interno deste Conselho, cujo apego é devido pelo conselheiro Tito Amaral, foi interposto o presente recurso interno pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, às folhas 200-209, nos termos dos artigos 153 e 154 do regimento interno deste Conselho, requerendo, aspas, primeiramente, a imediata reconsideração da decisão liminar, da decisão que concedeu a liminar, caso contrário, que o presente apelo seja submetido ao plenário do Conselho Nacional do Ministério Público para que seja cassada a liminar e, ao final, sejam indeferidos os pedidos apresentados pelo requerente, devendo ser mantido o poder revisional conferido à PFDC, conforme disposições das resoluções 87 de 2010 e 120 de 2011 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e pela portaria PGR 653 de 2012. A folhas 201-220, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, em exercício, prestou informações. Encartado às folhas 222-424 dos autos, 222-224 dos autos, o ofício 219 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, em que o Procurador-Geral da República e Presidente do Conselho Superior do MPF encaminhou informações. A folhas 426-430, à Ouvidora-Geral do Ministério Público Federal, por meio do ofício 31 de 2013, prestou informações. A folhas 431-460, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, considerando a decisão proferida nos autos do processo do Conselho Superior do Ministério Público Federal 144-2012, julgado na quinta sessão ordinária daquele Conselho, que revogou parcialmente as resoluções 87 de 2010 e 120 de 2011, excluindo referência à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e decidindo que o poder revisional daquele órgão se encontra previsto nos artigos 276 e 412, parágrafo único, da Lei Complementar 75 de 1993, requereu a perda de objeto do presente procedimento. O requerente ofereceu resposta ao recurso interno a folhas 460 e 497. Por fim, a folhas 506 e 511, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão encaminhou cópia do despacho 52 de 2013 da PFDC, enviado a todos os membros dos núcleos de apoio operacional à PFDC, aos procuradores regionais dos direitos do cidadão e aos procuradores dos direitos dos cidadãos. É o relatório, senhor presidente.
A Vossa Excelência pode presidir com, prosseguir com o voto.
Voto quanto ao recurso interno. O presente recurso interno insurgiu-se contra a decisão liminar proferida nos autos do procedimento deste procedimento de controle administrativo, especificamente quanto ao sistema de controle de arquivamento de procedimentos entabulados. A. Na resolução número 87, de 6 de abril de 2010, que regulamenta, no âmbito do Ministério Público Federal, a instauração e tramitação do inquérito civil, artigo 6º, 7º, da Lei Complementar 75, de 93, e artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei 7.347, de 1985. B. Na resolução número 120, de 1º de dezembro de 2011, que dispõe sobre o regimento interno do Conselho Institucional do Ministério Público Federal. Institucional superior.
Conselho Institucional.
Inicialmente, quanto ao disposto nas resoluções do Conselho Superior do MPF, número 87 e 120, verifico objetivamente crise de legalidade, porquanto disposto nestes procedimentos buscam estabelecer a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, PFDC, em que pese sua legitimidade para praticar atos estabelecidos na Lei Complementar 75, atribuições às quais não existem efetivamente previsão legal. E, ainda que se procure fazer uma análise valorativa a partir da criação dos núcleos de apoio operacional à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, com a consequente revogação parcial das resoluções supracitadas, quanto às referências à PFDC, por meio da portaria PGR MPF 653 de 2012, permanece a mesma ilegalidade suscitada inicialmente. O reexame acerca do arquivamento de autos do inquérito civil ou de peças de informação é atribuição legal específica do próprio Conselho Superior do Ministério Público, consoante se verifica disposto no artigo 9º da Lei 7.437, verbis, aspas, artigo 9º. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente. Parágrafo 1º. Os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidas sob pena de se incorrer em falta grave, diz a lei, no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público. Parágrafo 2º. Até que, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados aos autos do inquérito ou anexadas às peças de informação. Parágrafo 3º, e eu chamo a atenção dele. A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser o seu regimento. Parágrafo 4º. Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação. Neste sentido, no que se refere a arquivamentos de inquérito civil ou de peças de informação, o membro do Ministério Público, dentre eles o do Ministério Público Federal, responsável pelo arquivamento, deverá remeter os autos ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, a quem compete: primeiro, homologação de arquivamento; segundo, reformar o arquivamento e determinar que outro membro do Ministério Público propõe a ação civil pública; ou ainda, 3, converter o julgamento em diligência. É ao Conselho Superior do Ministério Público, por meio de seu regimento interno, norma de integração que se sobrepõe a quaisquer atos regulamentares de outros órgãos ministeriais, atribuída a competência para regulamentar como esse órgão fará o reexame dos arquivamentos dos inquéritos civis e ainda deliberará a seu respeito, estabelecendo regras quanto à tramitação da confirmação, rejeição de arquivamento ou conversão em diligência do inquérito civil. Em observância à Lei Federal 7.347, de 1985, inclusive os Ministérios Públicos nos Estados corroboram o entendimento de que a aplicação das regras procedimentais de atribuição de competência para revisão de decisões que promovem arquivamento de inquéritos civis ou peças de informação por parte de seus membros sempre serão conferidas a órgãos colegiados, mais especificamente aos seus conselhos superiores. Por exemplo, o regimento interno do Conselho Superior de Goiás faz a seguinte previsão, capítulo 2º das atribuições, artigo 10º. São atribuições do Conselho 12, aliás, inciso 13, relatar e julgar os arquivamentos de inquérito civil, bem como os recursos destes interpostos. 14, rever o ato de homologação de arquivamento de inquérito civil, em caso de obtenção de outras provas, ou comunicar ao promotor de justiça, autor do arquivamento, para que reveja seu ato. E no artigo 101 do Conselho Superior, do Regimento Interno do Conselho Superior de Goiás, artigo 101, está sujeita à homologação pelo Conselho Superior toda a promoção de arquivamento de inquérito civil ou de peças de informação, bem como de indeferimento de representação que contenha peças de informação afetas à defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais, homogêneos e ou individuais indisponíveis. O regimento interno do Conselho Superior de Minas, do Ministério Público de Minas Gerais igualmente prevê, conselheiro Jarbas, capítulo 1º, da competência do Conselho Superior do Ministério Público, artigo 10º, além das atribuições previstas em lei, compete ao Conselho Superior do Ministério Público. 4. Rever o arquivamento do inquérito civil na forma da lei e, nos termos dos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, controlar e acompanhar seu registro, andamento e prazos nos termos de seu regulamento e deste regimento. Ainda o título 8º do inquérito civil, artigo 52. Os inquéritos civis serão apreciados por turmas julgadoras com especialização por matéria, conforme regulamentação estabelecida pelo Conselho Superior do Ministério Público. No mesmo sentido, conselheiro Alessandro, o regimento interno do Conselho Superior de Roraima, que estabelece, da competência do Conselho Superior, artigo 7º, compete ao Conselho Superior do Ministério Público, 10, deliberar sobre a promoção de arquivamento de inquérito civil ou peças de informações nos casos previstos em lei. No capítulo 14, da deliberação sobre a promoção, o arquivamento de inquérito civil ou dos procedimentos preparatórios. Artigo 56, os autos de inquérito civil, juntamente com a promoção de arquivamento, deverão ser remetidos ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 3 dias, contado da comprovação da cientificação pessoal dos interessados, salvo impossibilidade de fazê-lo. No artigo 61, diz o regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público de Roraima, o Conselho proferirá decisão na forma de acórdão precedida de emenda. Seguem este mesmo entendimento os Ministérios Públicos do Estado do Amazonas, do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro, entre outros, que é exatamente a previsão legal. É necessário entender ainda que o arquivamento inicial representa uma solução administrativa para o procedimento, na qual o membro que atua no feito, e a doutora Léa Batista está aqui representando a Associação dos Procuradores da República, convencendo-se, doutora Léa, quanto à inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, de forma fundamentada, promova o arquivamento com a imediata remessa ao Conselho Superior. Por oportuno, o pedido de arquivamento não representa uma limitação no âmbito do Ministério Público Federal, não criando preclusão alguma, nem impedimento para novas investigações ou para que quaisquer outros colegitimados possam propor a ação que o Ministério Público Federal entendeu no momento, naquele momento, sem elementos suficientes à sua proposição. O próprio membro do Ministério Público Federal não está proibido de a propor, visto que, apesar do arquivamento do inquérito civil, é permitido, a par de novas diligências ou de novos fundamentos para sua propositura, rever a qualquer tempo sua posição anterior. Porém, prescrever a atribuição ou a competência à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão para, monocraticamente ou por meio de seus núcleos de apoio operacionais, aspas, não constituídos legalmente com status de órgãos superiores. Realizar esses núcleos, atos de revisão ou homologar promoção de arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas promovidas de forma fundamentada por membros do próprio parquê federal, representa de forma explícita, à luz de todas as evidências, efetiva burla ao controle de arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, ou seja, requer-se que a ação de membro isolado só seja revisada por órgão colegiado, estabelecido legalmente com tais poderes, e diretamente, conselheiro Tito, ofensa à própria independência funcional de seus órgãos. Portanto, não há atribuições, ainda que implicitamente, para que membro do último nível de carreira, no caso, subprocurador-geral da República, quando designado Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, nos termos do artigo 40 da Lei Complementar 75, aspas, o Procurador-Geral da República designará, dentre os subprocuradores-gerais da República e mediante prévia aprovação do nome pelo Conselho Superior, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, para exercer as funções do ofício pelo prazo de 2 anos. Isto é, desse modo, a pergunta que se levanta é: poderá o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, um subprocurador-geral da República, individualmente rever atos realizados pelos membros em início de carreira, Procurador da República, no início de suas atribuições? Isto é, seria, senhor presidente, relativizada a independência funcional? Seria admissível que a independência funcional seja relativizada ante um membro de um procurador da República ou de um procurador regional da República ante um subprocurador da República? Ou essa função é própria, conforme lei, de órgãos colegiados, especificamente do Conselho Superior? E, nos demais casos especializados, pelas câmaras de revisão? A estrutura do Ministério Público admite que um membro, ainda que em escala, no último topo da hierarquia, reveja decisões? A própria atribuição para expedição de instruções por parte do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, nos termos do parágrafo único do artigo 41 da Lei Complementar 75, além de envidar que estas instruções ou recomendações se deem no âmbito do exercício das funções de ofícios de Procurador dos Direitos do Cidadão, estabelece a necessidade de respeito ao princípio da independência funcional. Não há, portanto, nos limites da Lei Complementar 75 de 93 e da Lei Ordinária 7.347 de 1985, atribuição ao Conselho Superior do Ministério Público para delegação de poder revisional, ainda que de forma subsidiária à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão em matérias referentes a arquivamento de inquéritos civis ou de peças de informação, restando, desta forma, flagrante a ilegalidade das resoluções 87 de 2010 e 120 de 2011 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Ademais, aceitar a atribuição que determina a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, além dos termos elencados na Lei Complementar 75, artigos 11 a 16, supratranscritos, instituiria competência suplementar à PFDC para que se manifeste acerca de temas tratados em matérias especificadas em lei própria, no caso, a Lei Federal 7.347, de 85. Ainda assim, na espécie, restará quebrado o primado hierárquico normativo e, por conseguinte, o próprio sistema jurídico, notadamente ao se aceitar que seja deferido a poder regulamentar acessório, resolução, isto é, a resolução do Conselho Superior do Ministério Público, competência para autorizar que matéria definida na própria Constituição Federal de 1988, como o caso do parágrafo 1º do artigo 127, reproduzido no artigo 4º da Lei Complementar 75 de 93, que estabelece, entre outros, princípio institucional do Ministério Público, a independência funcional, que este princípio seja modificado por simples manifestação monocrática de órgão, a PFDC, ou por grupo de órgãos criados por portaria, como se observa na portaria do PGR-MPF, número 653, de 30 de outubro de 2012. Resta claro, portanto, em respeito a constitucional independência funcional dos membros do Ministério Público, bem como em obediência aos regramentos constitucionais, especificamente no artigo 127, e legais, como a Lei Complementar 75, em seus artigos 4º e o artigo 9º da Lei 7.437, de 85, que somente por órgãos colegiados, conselheiro Tito, a Constituição e a lei deferem tais poderes revisionais a órgãos colegiados e não a quaisquer dos membros do Ministério Público isoladamente, nem ao Procurador-Geral. No presente caso, pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal, é que se permite o reexame e deliberação quanto às manifestações de membros do Parquet Federal no que se refere ao reexame dos pedidos de arquivamento de inquéritos civis ou de peças de informação realizados entre seus membros. Por fim, igualmente, padecendo do mesmo vício de ilegalidade, a portaria PGR 653, de 30 de outubro de 2013, que, em seus artigos 3º e 4º, estabelece, aspas, os NAOPs, no âmbito das matérias da PFDC, terão atribuição para, 1, proceder à revisão das promoções de arquivamento de inquéritos civis, procedimentos administrativos de peças informativas. 2, proceder à revisão das decisões de declínio de atribuição de inquéritos civis, procedimentos administrativos e peças informativas. 3, dirimir os conflitos de atribuição no âmbito da respectiva região. 4, acompanhar em conjunto com a PFDC as Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão e ou as Procuradorias dos Direitos do Cidadão, as políticas públicas na área de direitos humanos. 5, manter permanente contato e intercâmbio com entidades públicas e privadas que se dediquem direto ou indiretamente à promoção, à proteção, à defesa ou estudo dos direitos, bens, valores ou interesses na área dos direitos humanos e cidadania, prestando, inclusive, se for o caso, atendimento e orientação. 6, divulgar as atribuições e atividades do NAOP PFDC. 7, promover a integração e o intercâmbio entre os procuradores regionais do direito do cidadão e procuradores dos direitos do cidadão, inclusive para o efeito de atuação conjunta ou simultânea. 8, remeter à PFDC os relatórios anuais de estatística. E 9, outros assuntos relativos à atuação de PFDC. Parágrafo único, o Procurador da República responsável pelo procedimento administrativo revisado poderá recorrer da decisão do NAOP PFDC de forma fundamentada no prazo de 15 dias ao Procurador Federal do Direito do Cidadão. Artigo 4º, havendo divergência de entendimento entre os NAOPs, o membro do Ministério Público Federal poderá postular perante o Procurador Federal do Direito do Cidadão manifestação de uniformização do entendimento que será vinculante para todos os NAOPs PFDC. Outro sim, as câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal, órgãos setoriais de coordenação, de integração e revisão, organizados por função ou por matéria, nos termos do artigo 58 a 62 da Lei Complementar 75 e dos atos normativos que a criaram, não cabe igualmente estabelecer as competências determinadas no âmbito da Lei Federal 7.347, de 85. Ante o exposto, conheço do presente recurso interno para negar-lhe provimento, confirmando a decisão liminar que revogou as resoluções do Conselho Superior do Ministério Público Federal número 87, de 2010 e 120, de 2011, e, incidentalmente, revogar os artigos 3º e 4º da portaria PGR 653, que criou os núcleos de apoio operacional à Procuradoria dos Direitos do Cidadão. É o voto no recurso interno, senhor presidente. Como é que... Eu voto tudo?
Bom, se Vossa Excelência me permitir, eu preciso, obviamente, fazer menção ao que Vossa Excelência disse, até porque parte dos argumentos que Vossa Excelência trouxe não foi sequer objeto da impugnação da Primeira Câmara. Vossa Excelência traz outros argumentos que se eu, por exemplo, fosse ler o memorial que eu imaginei, eu não teria a menor possibilidade de imaginá-los.
Conselheiro Luiz Moreira, desculpa, doutor, faríamos, então, a sustentação oral referente a esse recurso, ao recurso interno.
Sim. Mas peraí, uma sugestão, que o relator já vote.
Já esgote.
Ou vota o recurso oral. E depois...
Acho que tem que ser... Se Vossa Excelência acha que está pronto para julgar o mérito, o processo, acho que seria melhor fazer o voto e depois o subprocurador rebate todos os argumentos.
Acho que Vossa Excelência já adentrou no mérito.
Acredito que não seja muito diferente.
Tomando como deliberar, senhor presidente. Trata-se, então, agora eu passo não ao recurso interno, mas ao procedimento de controle administrativo 1530. Trata-se de procedimento de controle administrativo instaurado em decorrência de requerimento feito pelo subprocurador-geral da República, Itel Santiago de Brito Pereira, no qual pleiteia a revogação de dispositivos de resoluções do Conselho Superior do MPF e de portaria da PGR que, em tese, contrariam dispositivos da Lei Complementar 75. Não vislumbrando a existência de medida apta a revogar a portaria PGR 519, que criou a ouvidoria do Ministério Público Federal, indeferir o pedido liminar para posterior apreciação quanto ao mérito. Folhas 41. Realizada a citação das partes nos termos regimentais, folhas 42, e notificados possíveis interessados por meio de edital, consoante disposto no artigo 110, parágrafo único, do Regimento Interno do CNMP, folha 47. Informações prestadas pela Ouvidora-Geral do Ministério Público Federal por meio do ofício 31 de 2013, folhas 426 e 430. É o relatório, senhor presidente.
Voto.
Nesta parte, o presente procedimento de controle administrativo insurge-se especificamente quanto ao disposto na portaria 519, de 30 de agosto de 2012, que dispõe sobre a criação e implantação da ouvidoria do Ministério Público Federal. A Constituição da República do Brasil, Federativa do Brasil, em seu artigo 130, criou este Conselho Nacional do Ministério Público, e em seu artigo 5º estabelece, artigo 30, a, parágrafo 1º, leis da União e dos Estados que criarão ouvidorias do Ministério Público competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público. Por seu turno, a resolução número 64, 1 de dezembro, resolução do CNMP 64, em seu artigo 3º determina, artigo 3º, o Ministério Público dos Estados da União, que ainda não instituíram por lei suas ouvidorias, deverão, por ato próprio, criá-las no prazo de 120 dias. Pelo disposto na portaria PGR 519-2012, verifique tão somente a implementação da determinação estabelecida em resolução deste próprio Conselho Nacional. Demais disso, a portaria ora impugnada não criou nenhum cargo, mas tão somente em seu artigo 8º estabeleceu a ouvidoria. A partir das informações prestadas, é possível verificar que se trata tão somente de uma norma programática de aplicabilidade diferida e, portanto, suscetível de implementação somente quando o atendimento aos seus preceitos normativos substantivos estabelecidos, a saber, a promulgação de lei nos termos da Constituição, b, disponibilidade orçamentária, c, regimento interno aprovado pelo órgão competente. Neste sentido, conheço o presente procedimento de controle administrativo para julgá-lo improcedente, porquanto não vislumbro nenhuma mácula na portaria PGR 519, que dispôs sobre a criação e implantação da ouvidoria do Ministério Público Federal. É o voto, senhor presidente.
Concedo a palavra ao doutor Aurélio pelo prazo regimental. Doutor Aurélio, com a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Queria saudar a todos. Especialmente também agradecer as palavras elogiosas do relator à minha pessoa e, do mesmo modo, dizer para ele que as palavras que usarei agora e a forma como defenderei não tem nada a ver com nenhuma questão pessoal, mas apenas e tão somente em relação ao entendimento que não só o Procurador Federal de Direitos Cidadãos tem, mas os seus adjuntos, mas os procuradores regionais de defesa do cidadão no país inteiro e mais agora os NAOPs têm a respeito disso. Então, o primeiro ponto é a da nossa absoluta perplexidade com o fato de que, 27 anos depois da criação de um núcleo de defesa da cidadania no Ministério Público, e 10 anos depois que essa mesma questão foi levada ao Conselho Superior e ela foi vencida, sob o mesmo argumento, o argumento da legalidade estrita, de que não caberia ao Conselho Superior estabelecer isso, ou a PFDC não teria revisão, porque, segundo uma visão estrita, somente pela Lei Complementar 7593, essa revisão seria concedida às Câmaras de Coordenação e Revisão. Portanto, essa matéria não é nova. E o poder de revisão do Ministério Público, essa é a grande perplexidade, não foi criado agora. E, assim, eu ouvi o empenho do relator em produzir argumentos contrários ao recurso extraordinário, em que ele justifica o que a gente chama de fumo boni iuris, a fumaça do bom direito, ou a aparência do bom direito, e não falou um minuto sobre o periculo in mora, sobre o que justifica, depois de 27 anos de criação, pelo então Procurador-Geral da República, doutor Zé Paulo Sepúlveda Pertence, quando criou lá atrás uma estrutura chamada SECODID, Secretaria de Coordenação de Defesa dos Interesses Difusos e Direitos Humanos. E eu quero contextualizar historicamente isso. Vivíamos o processo de redemocratização desse país. E o doutor Sepúlveda Pertence, que foi promotor de justiça do MPDFT, cassado, aposentado e como advogado, e ele estava na época no escritório de Vitor Nunes Leal, um dos maiores advogados que esse país já teve, quando ele foi convidado pelo presidente eleito, Tancredo Neves, para exercer o cargo de Procurador-Geral da República. E um dos primeiros atos que ele faz é criar um ofício de defesa da cidadania. E o fez como? Por portaria. E fez em cada estado da federação. Quem é, a quem ele atribui isso? Ao seu chefe de gabinete, membro da carreira, Cláudio Lemos Fonteles, que veio anos depois a ser o Procurador-Geral da República. Por esse ofício passou Álvaro Augusto Ribeiro Costa, Wagner Gonçalves, Ela Vieco Volkmer de Castilho, Maria Eliane Menezes de Faria, Gilda Carvalho. Eu sou o cavaleiro transitório que estou assumindo isso. Mas, doutor Luiz Moreira, a revisão dos procedimentos extrajudiciais, que é diferente dos procedimentos das câmaras temáticas, da área da cidadania, é feito há 27 anos de forma ininterrupta por esse órgão, sim, unipessoal, mas é um órgão que se distingue, porque ele não é fruto do acaso. A indicação do Procurador do Federal de Defesa do Cidadão é feita, sim, por indicação do Procurador-Geral. Mas ele tem que ter aprovação do Conselho Superior do Ministério Público. E ele tem mandato fixo. E, no meu caso específico, tive a sorte de um Ministério Público tão fraccionado, tão quebrado, com tantas disputas internas, como a gente vê aqui e em outros tantos lugares, eu fui escolhido pela unanimidade dos meus colegas conselheiros, o que me deixou absolutamente honrado. Porque não era uma questão pessoal, nem uma questão de estar ligado à área de direitos humanos, mas da gente conseguir uma convergência em razão da importância que esse ofício tem dentro da Procuradoria. Recentemente, esse Conselho Nacional do Ministério Público fez um trabalho sobre a sensibilização externa de como a população vê o Ministério Público. Não para minha surpresa, mas talvez de alguns colegas, que viram que a área de cidadania, que o ofício em defesa dos direitos constitucionais é a área mais reconhecida por parte da sociedade. É a nossa atuação prioritária. É a atuação em que nós somos reconhecidos. Quero dizer também que o argumento da fragilização da independência funcional não foi levantado em nenhum momento pelo doutor Eitel. Tenho com eles divergências em relação à questão do princípio da legalidade, mas esse é um argumento novo que foi apresentado agora. E o processo de revisão dos procedimentos administrativos não tem nada que ver com a questão do princípio da independência funcional, mas sim em razão de nós valorarmos um princípio muito esquecido entre alguns membros do Ministério Público, o princípio da unidade. A coerência entre a atuação de membros do Ministério Público no mesmo ofício. É um exemplo clássico. Crime de bagatela em descaminho. Não é possível que um procurador da República venha denunciar o colega, peça a pena de prisão privativa de liberdade, e o outro colega do lado dele, no ofício criminal em Foz do Iguaçu, por exemplo, peça o arquivamento alegando que é crime de bagatela. Isso é uma loucura. Isso submete ao cidadão a uma loteria. Se cai no ofício do doutor Fabiano, ele vai ser denunciado. Se cai no ofício do doutor Tito, ele será denunciado pelo mesmo fato. Então, a ideia de se ter coerência, de se ter julgado, de haver essa acomodação, não afeta em nenhum centímetro a independência funcional. E quero fazer uma outra correção. A Lei 7.347, no seu artigo 9º citado aqui, nessa parte ela foi revogada pela Lei Complementar 7593. Tanto que o próprio relator, quando ele concede a liminar, ele não determina que os processos de revisão vão para o Conselho Superior, determina que vá para as câmaras de coordenação e revisão. Por quê? Porque a Lei Complementar ela não atribui ao Conselho Superior essa função. Aquilo que está posto na Lei de 85 foi modificado. No âmbito do Ministério Público Federal, esse processo de revisão é feito pelas câmaras de coordenação e revisão e pela PFDC. E desde sempre. Não houve. A Resolução 87, eu preciso fazer essa contextualização histórica, ela veio exatamente em resposta à impugnação de 10 anos atrás, quando era Procuradora Federal de Direito Cidadão, doutora Maria Eliane, onde essa mesma questão foi levantada. E foi ultrapassada pelo Conselho Superior. E por que que o Conselho Superior decidiu isso? Porque ele quer? Não. É para dar coerência ao ofício, para que a gente possa fazer com que o Ministério Público tenha uma cara só. Nós reclamamos tanto lá fora, né, de um Ministério Público que tem mil caras. É um órgão que cultiva a independência como um dogma absoluto, e nós temos, dentro da nossa casa, mecanismos, não é de controle da independência, mas mecanismos de buscar coerência e coesão entre os ofícios. Portanto, o primeiro ponto é, não haveria nenhuma necessidade, do Conselho Superior estabelecer isso. O procurador-geral poderia fazer, e até o próprio Procurador Federal de Defesa do Cidadão. Mas, por uma razão de fortalecer a própria instituição e órgão colegiado, tão defendido de forma enfática pelo ilustre relator, o Conselho Superior resolveu, então, também dizer, bom, obviamente, as câmaras de revisão temática farão isso, como também o faz a PFDC. E não havia, e não há nenhuma dificuldade nisso. E como é que a gente lê e interpreta uma lei complementar? Pegando um artigo isoladamente ou fazendo uma interpretação sistemática dela? Veja o capítulo onde está a PFDC e compara com o que fala sobre as câmaras de coordenação e revisão. A própria primeira câmara, com todo respeito, ela é absoluto... A ideia dela, a criação dela, decorre de uma construção do Conselho Superior. Foi o Conselho Superior que determinou quantas câmaras serão e que atribuições cada uma delas terá. Então, se nós reconhecemos que a primeira Câmara pode representar o CNMP e representar paralelamente, porque este mesmo argumento foi levado ao Conselho Superior, e ela alegou que houve atraso, ainda não houve uma decisão, não é verdade. A impugnação feita ao Conselho Superior data de setembro de 2012. Em dezembro de 2012, mandando um ofício para todos os colegas, permitindo que cada um pudesse dar a sua opinião sobre isso, a ilustre conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge colocou este processo em julgamento em dezembro. O processo não foi realmente julgado por conta da pauta, que estava entupida lá como aqui, então não, outros processos com urgências tomaram conta. Quando em abril esse processo foi iniciado, e caiu por distribuição ao eminente relator, esse processo já estava pautado também para a sessão de março, de abril, de maio, e foi julgado na de junho, logo depois da decisão do ilustre relator. Portanto, não há, por parte do Conselho Superior do Ministério Público, nenhuma mora, nenhum atraso no cumprimento disso, que justificasse uma liminar no procedimento de controle administrativo, que eu poderia entender se houvesse um atraso injustificado. Mas o que houve dentro dessa liminar, com todo o respeito, foi esvaziamento do próprio mérito. Porque se discutiu lá atrás, isso está muito claro, quando o ilustre relator, com muita ênfase, busca argumentos, né, até que não foram expostos pelo requerente, para tentar dizer que não há, por parte da PFDC, legitimidade para o processo de revisão. Sem ler o que consta do artigo 11 e 16. Né? Então, eu peço só a atenção de vocês, porque como são duas situações diferentes, né? Os argumentos que foram apresentados aqui, de fato, foram surpreendentes, porque não estavam inicialmente postos dentro da petição do requerente, mas de dizer a vossas excelências o seguinte, né? A nossa lei complementar estabelece um poder geral normativo ao Conselho Superior, como a todos os outros ramos, e estabelece especificamente em relação ao ofício da cidadania, dizendo que enquanto não houver a lei de ofício, caberá ao Procurador-Geral da República regular isso. Isso é a expressa menção do artigo 276. É assim, ou é pelo procurador, por ato do Procurador-Geral de Justiça, ou por ato de um órgão colegiado como os Conselhos Superiores, que foram criados os GAECOs, as promotorias especializadas, os grupos de combate ao trabalho escravo. Não conheço nenhum deles que tenha sido criado por lei, ou lei complementar, ou não admitir a possibilidade de que o órgão normativo faça isso. E questões muito mais complexas do que essa. Porque estamos falando de ofício que você não discute a legitimidade do Ministério Público, especialmente a da PFDC, e o relator não chegou a tanto. Ele apenas discute, bom, você pode agir, mas não pode rever. Eu falei, mas como eu posso coordenar um ofício se eu não tenho o poder de revisão sobre o arquivamento no processo administrativo? É nesse processo que se dá a busca da coerência, a busca da unidade. E por isso é que eu peço a vossas excelências que compreendam a gravidade da situação. A concessão da liminar criou um clima de insegurança. Não só suspendeu os arquivamentos, a revisão dos arquivamentos, que no âmbito da PFDC, em razão do fato dela, do reconhecimento externo que ela tem, nós estamos falando de 8 a 10 mil processos por ano, que são revistos somente pela Procuradoria Federal de Direito de Cidadão. E que, em outubro, teve um fato novo, fabuloso, que não foi objeto de impugnação, que é a Portaria 653 do Procurador-Geral da República, que criou os núcleos de apoio operacional e órgãos colegiados. E órgãos colegiados compostos por procuradores regionais da República e procuradores regionais da República, com a máxima vênia, doutor Luiz Moreira, da mais alta qualidade. Gente como Geisa de Assis Rodrigues, que está auxiliando o nosso querido Jarbas Soares na discussão sobre o termo de ajustamento de conduta. O coordenador do NAOP do Rio de Janeiro chama-se Daniel Sarmento, um dos mais consagrados constitucionalistas da nova geração. No Rio Grande do Sul, Domingos Dresch da Silveira, Marcelo Alves, em Recife, enfim, colegas da mais alta qualidade, todos com mais de 10 anos de casa, e vão fazer a revisão dentro de um órgão colegiado, porque a instituição cresceu muito e é necessária. E preciso dizer a vossas excelências, se eu fiz alguma coisa diferente dos meus antecessores, foi retirar poder que a mim já estava ou já tinha sido outorgado. Eu descentralizei a PFDC, com o apoio não só do Procurador-Geral, mas de todos os procuradores-chefes. Lembrando que essa ideia da descentralização e desconcentração também não é uma ideia aleatória e arbitrária do Procurador-Geral, mas fruto de um planejamento estratégico de anos, em que havia uma constatação dos colegas na ponta, em Roraima, em Rondônia, nos estados mais longínquos, de que o poder do Ministério Público Federal estava demasiadamente concentrada em Brasília e que precisávamos fazer essa desconcentração. Tive o privilégio de ter Luciano Maris Maia, Oswaldo José Barbosa como adjuntos no processo de desconcentração que estão aqui comigo, e o privilégio de ter colegas da mais alta competência, procuradores regionais da República, todos com mais de 10 anos de casa, para poder ajudar nesse processo de revisão e de coordenação dos ofícios, para que a gente possa ter essa permeabilidade. Então, pedindo desculpas, senhor presidente, por ter me alongado nisso, eu quero que vossas excelências façam a seguinte reflexão. A que serve essa liminar? Ela melhora a vida do cidadão? Porque é disso que estamos falando de ofício da cidadania. Ela transforma a sociedade de algum modo? Ou ela cria embaraço para um ofício que vem funcionando muito bem? E não é porque eu estou nele. Eu estou nele há um ano. Porque gigantes estiveram antes de mim e construíram a cara humana do Ministério Público, a relação direta com a sociedade. Aurélio, muito obrigado.
Doutor Luiz Moreira.
Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, farei considerações breves a respeito do que é arguído da tribuna. Argumento de autoridade, senhor presidente, isto é, estabelecer as pessoas que ocuparam ou ocupam o cargo não é objeto deste PCA. Não é? O que nós estamos a discutir é se as atribuições da PFDC decorrem de lei, se se deve observar o princípio da legalidade, de um lado, se, como eu levantei, há aqui, por meio das atribuições da PFDC, uma interferência na independência funcional. Então, eu também reputo as pessoas que sucederam o doutor Aurélio e os que com ele hoje compartilham seu ofício, acho que eles são competentes, não estou discutindo competência e nem brilho do trabalho realizado. O que eu estou discutindo neste PCA é, é legal, é conveniente, não do sentido utilitário do termo, dizer que funciona bem, dizer que presta um serviço, não é suficiente no direito brasileiro para essa questão. O que eu tentei demonstrar é o seguinte, para recapitular. Eu entendo, e foi isso que eu tentei aqui, por isso que dei a liminar pelo seguinte, a existência de uma irregularidade, ela não se convalida, a irregularidade não se converte em legalidade porque ela é antiga. Primeiro, por isso dei a liminar. Segundo, interpretei que a matéria é estritamente legislativa. Poderia quem de direito encaminhar projeto de lei ao Congresso Nacional para regular a matéria, se entendesse que a matéria deveria ser legalmente estabelecida. O que não pode é, a fim de estabelecer um novo órgão com novas atribuições, com novas competências, tentar-se contornar o marco da legalidade para que, em matéria exclusivamente de competência do Congresso Nacional, a questão seja regulamentada pelo administrador. Com relação à Lei 7.437 e à Lei Complementar 75, a interpretação posta no voto diz respeito ao seguinte. A lei complementar, a lei 7.437, ela estabelece os parâmetros. E a Lei Complementar 75 cria as câmaras de coordenação e revisão. E o que é que ela confere? Ela confere ao Conselho Superior do Ministério Público Federal determinar quais são suas funções e suas competências. Por isso elas são constituídas como Câmara de Coordenação e Revisão, portanto, órgãos colegiados. O que é que nós estamos aqui estabelecendo? Uma licença não legislativa para estabelecimento de poderes revisionais que nem os procuradores gerais têm. Nem os procuradores gerais têm. No caso, então, a PFDC se estabelece atualmente em 3 graus. PFDC, PRDC e a Procuradoria do Direito do Cidadão. Então, o que é que vai acontecer? Matérias reservadas ao âmbito legislativo passam a ter uma definição por meio de regulamento. É disso que trata. Então, para concluir, com relação aos poderes que o Conselho Superior tem, né, e que os poderes regulamentares, esses poderes decorrem de lei. Não é o contrário. Não se admite, pelo menos não no sistema brasileiro, não é, que o Ministério Público passe a organizar-se. Então, a tipo de exemplo, quer dizer então que este Conselho Superior, este Conselho Nacional do Ministério Público, poderia criar, por meio de resolução, norma distinta de lei? Obrigação distinta de lei? Poderia? Nós poderíamos, então, dizer que a resolução de Sua Excelência o Corregedor Nacional cria procedimentos em matéria disciplinar, penalidades em matéria disciplinar, que o Corregedor tem competência, veja bem, o Corregedor Nacional, criado pela Constituição, ele pode, por resolução da Corregedoria deste plenário, estabelecer revisão em matéria? Em matéria? Em matéria disciplinar? Hoje mesmo, Vossa Excelência, hoje mesmo de manhã se discutiu matéria regimental em que Vossa Excelência comunica ao plenário, referendar ao plenário. Vossa Excelência não tem esse poder? Vossa Excelência tem que submeter. Veja bem, o Corregedor Nacional, que é o órgão de execução criado pela Constituição. Vossa Excelência, então, abre 4 ou 5 partes e não tem os poderes. É preciso, então, que o seu ato monocrático seja convalidado pelo plenário do Conselho. Então, eu aqui, repetindo, doutor Aurélio, eu não desconheço os méritos de todas as pessoas que trabalham ou que trabalharam na PFDC, não é disso que se trata. Eu não estou aqui retirando mérito nem poderes, eu estou julgando, propondo um voto. Esse voto pode ser derrubado em instantes. O que é que eu propus? O que é que eu tentei oferecer? Uma saída jurídica, sem entrar em competências pessoais, em desmerecer a atividade tão bem realizada. Agora, a atividade ser realizada satisfatoriamente não transforma essa atividade, não a convalida. Para mim é claro, para concluir, para mim é claro que essas competências só podem ser estabelecidas por ato normativo legítimo. Eu tenho todos esses atos, nos estritos termos do meu voto, como não próprios à conformação constitucional do Ministério Público. Como voto, senhor presidente?
Senhor presidente, com toda a admiração que eu tenho ao conselheiro Luiz Moreira, eu vou discordar inteiramente da conclusão, até porque saídas jurídicas geralmente nunca é uma só, né? Temos algumas opções. A minha análise da questão também é com base na Lei Complementar 75. O que eu entendo? Eu entendo que a Lei Complementar 75 optou justamente por diferenciar o trabalho do Ministério Público na defesa do cidadão das câmaras de coordenação e revisão. Por isso, regulamentou a Procuradoria de Defesa dos Direitos do Cidadão nos artigos 11 a 16. A competência da Câmara está em outros artigos. Agora, quando a lei regulamenta a PFDC, o que ela diz? No artigo 16, a lei regulará procedimentos da atuação do MP na defesa dos direitos constitucionais do cidadão. Está dentro do capítulo que fala da Procuradoria dos Direitos do Cidadão. Então, o que, que diz? Que a lei vai regulamentar, ou seja, a lei pode regulamentar procedimentos ali que não tem qualquer relação com Câmara ou com outros procedimentos. Essa lei não existe, certo? Só que a própria Lei Complementar 75, no artigo 276, o que, que ela diz? Na falta da lei prevista no artigo 16, a questão é tão relevante que foi explicitamente prevista. Na falta da lei prevista no artigo 16, o Ministério Público atuará na defesa dos direitos constitucionais do cidadão com regulamentação baixada pelo Procurador-Geral da República. Então, eu não tenho dúvida de que, enquanto não houver uma lei regulamentando as atribuições, a maneira de trabalhar da PFDC, um ato regulamentar pode fazê-lo. É assim que eu entendo. E a própria competência do Conselho Superior do Ministério Público Federal também não se questiona, porque é a Lei 75, no artigo 57, inciso 1, que diz: compete ao Conselho Superior exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público Federal, observados os princípios dessa lei complementar. Enfim, é óbvio que nenhum regulamento pode contrariar a lei, nenhum regulamento pode ultrapassar a lei. Mas, enquanto não houver lei regulamentando, no caso da PFDC, inclusive, por ato do Procurador-Geral da República, pode haver regulamentação, e nas demais questões, o Conselho Superior regulamenta. Agora, eu vou também na Lei Complementar 75, a competência das câmaras, que está no artigo 58 e seguintes. O que, que diz o artigo 62, inciso 1? Que a Câmara coordena e integra os órgãos que atuam em ofícios ligados ao setor de sua competência. Ora, as matérias da PFDC, elas não estão incluídas no setor de competência de nenhuma das câmaras. Elas não fazem parte. É bom a gente lembrar que a Câmara, ela tem uma função muito interna, né, voltada somente para a atuação dos membros. A PFDC, ela tem um perfil muito mais externo, é um perfil que liga a sociedade, é um perfil que debate, é um perfil que recebe as demandas da sociedade e vem atuando muito bem nessa área. Então, acho que as questões não se confundem, estão regulamentadas de forma separada. E aí eu reitero até o que foi dito da tribuna, uma das maiores críticas ao Ministério Público que gera insegurança jurídica é justamente a falta de coordenação, a falta de integração, a falta de unidade. Como foi dito, todos nós já passamos por essa experiência. Conforme um mandado de segurança é distribuído para um colega ou outro, o parecer é completamente diferente. Conforme um inquérito criminal chega, também um denuncia, o outro arquiva. Isso gera uma certa insegurança jurídica. Então, se tem uma área que tem coordenação, se tem uma área que tem coerência, é essa área da PFDC, com todos os regionais e com todos os procuradores da República. Então, senhor presidente, eram essas as minhas considerações, abrindo, então, a divergência com relação ao voto do ilustre conselheiro.
Só me permite, conselheiro presidente? Conselheira Cláudia Chagas, raramente eu divido de Vossa Excelência, mas agora, se Vossa Excelência me permite, divergirei. Veja bem que os artigos lidos por Vossa Excelência, primeiro diz o seguinte: lei tratará das competências da PFDC.
E depois a mesma lei diz, não houver lei, o Procurador-Geral da República regulamentará.
Se não houver lei, o Procurador-Geral da República regulamentará. Mas esta regulamentação do Procurador-Geral da República não pode avançar sobre as competências e atribuições definidas na própria Lei Complementar 75.
É aí a nossa divergência. Eu não vejo esse avanço.
Mas veja bem, não deixe eu me fazer compreender. Toda a estrutura da Lei da Lei Complementar 75, ela estabelece a competência revisional e de coordenação a órgãos colegiados. Ou, na lei anterior, relativa ao Conselho Superior do Ministério Público, e na Lei Complementar 75, subsidiariamente, naqueles casos taxativamente elencados na Lei Complementar 75, pelas câmaras de coordenação e revisão. Olha qual é o problema que esta resolução ou esta tradição cria no âmbito do Ministério Público. É admitir que a revisão de um ato de um membro do Ministério Público, contrariamente ao que estabelece a Lei Complementar 75, se realize não por órgão colegiado, mas monocraticamente. Mas
conselheiro Luiz, a meu ver, o legislador quis sim dar um tratamento diferenciado a essa área de defesa dos direitos do cidadão, por isso colocou num capítulo diferenciado, por isso previu até uma lei específica só para esse assunto. Então, a meu ver, isso é proposital, a ideia é mesmo ter um tratamento. E ele só atua na área extrajudicial, né? É diferente das outras. Se tiver que ajuizar uma ação, me corrija se eu estou errado, mas ela é distribuída a um outro membro do Ministério Público. Se me permite,
concordo com Vossa Excelência quando Vossa Excelência diz que este é um assunto caro à República. Não me oponho a essa argumentação. Tão caro, veja bem, tão caro que na Lei Complementar 75 ele estabelece a este assunto reserva legal. E diz mais, como Vossa Excelência leu daqui da Lei Complementar 75, cabe ao Procurador-Geral da República enviar o projeto de lei. Não foi realizado. Não se realizou, e aí, como se diz, entre aspas, a brasileira, a regulamentação avança sobre dispositivos da Lei Complementar 75, desconstituindo, a meu juízo, preciso que fique claro, né, as funções próprias ao Conselho Superior, às câmaras de coordenação e à independência funcional.
Se me permitem, eu preciso fazer um esclarecimento sobre a matéria de fato. O artigo 16 nunca disse que caberá ao Procurador-Geral da República. A lei, eu vou dizer aqui, regulará os procedimentos da atuação do Ministério Público na defesa dos direitos constitucionais do cidadão.
O 276 é que permite...
O 276 é que, na ausência da lei, exatamente, esse poder remanescente está lá. Isso é a Lei Complementar 7593.
Exatamente. É porque nessa matéria,
a competência originária de propor é do Procurador-Geral. Embora o artigo citado da tribuna não faça expressa menção a isso, é óbvio, conforme a estrutura jurídica brasileira, quem pode fazer, sob pena de vício de iniciativa, é o Procurador-Geral da República.
Nós podemos até criticar o não envio de uma lei, mas não invalidar o regulamento que está no lugar da lei, porque tem uma previsão na 75. Mas eu acho que a nossa divergência está bem clara. Vamos dar oportunidade ao conselheiro Mário e aos outros inscritos. Só também pedir a
palavra. Cláudia, a dizer, negar a competência legislativa, primeiro, tanto se exige uma lei que há previsão disso. Depois, o problema meu aqui é dizer o seguinte, que o ato regulamentar exercido pela autoridade competente, este ato regulamentar não pode se sobrepor àquilo que foi taxativamente previsto em lei, nem pode substituir a lei.
Ficou? Só que no caso concreto eu não vejo mais como...
Conselheiro Mário. Obrigado, senhor presidente. Eu também vou pedir vênia ao eminente conselheiro Luiz Moreira para divergir de sua excelência. E acompanharei, acompanho a conselheira Cláudia Chagas em sua divergência, fazendo algumas observações. Quanto à concessão da liminar, e nós estamos aqui hoje julgando o mérito, portanto, o destino da liminar está atrelado ao mérito, eu observo que sua concessão implicou, sua concessão há cerca de quase 2 meses, implicou na caracterização de um perículo em mora reverso. Né? Provavelmente mais de mil procedimentos da PFDC estão paralisados, aguardando a definição dessa situação gerada no âmbito desse procedimento de controle administrativo. Né? Acho respeitável o entendimento do conselheiro Luiz Moreira, mas com a devida vênia divirjo. O presente PCA foi proposto por um subprocurador-geral da República, o iminente subprocurador-geral Eitel Santiago, coordenador da primeira Câmara de Coordenação e Revisão. Ele, como qualquer cidadão, tem, claro, legitimidade para impugnar o que quiser. Porém, centrou-se, Sua Excelência, em três normas, questionou três normas. As resoluções 87 de 2006 e 120 de 2011 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e a portaria PGR 653 de 2012. No tocante às resoluções em questão, cabe observar que no que diz respeito à PFDC, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, elas foram objeto de revogação pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal em sessão realizada em 4 de junho. Eu tenho em mãos o voto proferido pela conselheira Eliseta, que foi o voto condutor. Este julgamento do Conselho Superior do Ministério Público Federal se deu justamente em face de provocação do mesmo subprocurador-geral da República, Eitel Santiago, fazendo questionamentos que foram reproduzidos no presente PCA. Disse a conselheira Eliseta, voto no sentido do deferimento do pedido, ou seja, no sentido de que o Conselho Superior do Ministério Público Federal reformule o dispositivo da Resolução 87/2006 e da Resolução 120/2011, que foi uma consequência lógica da primeira, no que diz respeito à PFDC, por motivo diverso, entretanto. Isso porque, segundo disposto no artigo 276 da Lei Complementar 75, cabe ao PGR baixar normas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos constitucionais enquanto não houver edição de lei prevista no artigo 16 do mesmo diploma. E quanto quando o dispositivo diz que cabe ao PGR, é a ele tão somente que se refere, e não a qualquer órgão colegiado ao qual ele pertence, mesmo porque em uma resolução do colegiado o próprio PGR pode ficar vencido. Tanto é assim que, após o pedido do coordenador da primeira Câmara de Coordenação Revisão, datado de agosto de 2012, já houve uma portaria do PGR, de número 653, de 30 de outubro de 2012, criando núcleos de apoio operacional à PFDC e reafirmando no seu artigo 3º expressamente o poder revisional do órgão. Por aqui se poderia dizer que restou esvaziado o pedido feito pelo iminente subprocurador-geral da República, Eitel Santiago, o mesmo requerente de agora, junto ao Conselho Superior do Ministério Público Federal. Mas prossegue o voto da conselheira Lisanta. Mas a primeira Câmara de Coordenação e Revisão quer ainda que o Conselho Superior do Ministério Público Federal providencie a reformulação dos dispositivos referentes à PFDC nas resoluções em questão. Este Conselho, no meu entender, não tem atribuição ou competência em relação à PFDC, que tem autonomia para fazer seus próprios regramentos, assim como faz o seu próprio regimento interno. Pode-se observar que o Conselho Superior do Ministério Público Federal só faz aprovar a escolha do Procurador-Geral da República quanto ao nome do PFDC, artigo 40 da Lei 75. E só o PGR pode dispensá-lo, não propriamente destituí-lo, com aprovação da maioria absoluta do Conselho Superior. O que importa é dizer que ele não pode ser destituído pelo Conselho, como podem ser o Corregedor e o Procurador Regional Eleitoral. Na verdade, pode-se afirmar que a PFDC foi concebida para ser um órgão com autonomia relativa, conquanto integra a estrutura do Ministério Público Federal, sua ação é vocacionada para se voltar ao público externo, à sociedade brasileira, nada impedindo que se volte para o público interno vinculado à sua estrutura, coordenando e revendo seu trabalho de acordo com normas próprias por ela mesma expedidas ou pelo chefe do MPF ou PGR. De outro lado, as câmaras de coordenação e revisão não têm vocação para se dirigirem ao público externo, sendo voltadas suas atuações para os membros do próprio Ministério Público Federal, coordenando-os e revisando seus trabalhos, estando subordinados ao ordenamento produzido por um único órgão normatizador interno, o Conselho Superior, sendo vedado àqueles até mesmo a elaboração e edição de seus próprios regimentos. Vale dizer, só ao Conselho Superior cabe aprovar os regimentos das câmaras. Para que se tenha um perfeito juízo da magnitude da importância da PFDC, é que se levar em conta, na sua concepção, que estava ela destinada a ser um órgão, uma instituição absolutamente independente na sociedade, com previstas interfaces e eventuais embates com o Ministério Público. Neste momento, agiu o gênio legislativo para inseri-la nos lindes da organicidade do MPU, ao qual ela está familiarmente ligada, sem quaisquer peias que não sejam só essas da organização. Ela tem existência independente dentro do corpo do Ministério Público Federal, não se subordinando sequer a órgão normatizador daquele, tendo em vista a previsão de autorregulamentação por meio da chefia da instituição. E ela conclui, votando, portanto, pela existência de poder de coordenação e revisão da PFDC, mas no que importa ao julgamento em questão, passo direto para a parte final do dispositivo. E assim sendo, considero nulos o dispositivo da resolução 87 e 120 que tratam da PFDC. Portanto, essas resoluções já foram, não contém mais dispositivos que foram impugnados neste procedimento de controle administrativo, o qual se vota também contra a portaria PGR 653/2012, que, dentre outras disposições, criou os núcleos de apoio operacionais à PFDC, um para cada região.
Perdão, conselheiro Mário, mas a portaria 653 não foi objeto de impugnação. Somente na réplica da primeira Câmara é que ela faz menção a isso.
Pois
mas não houve impugnação
iminente
pela primeira Câmara.
Procurador Federal dos Direitos de Cidadão. De qualquer maneira, o iminente conselheiro relator trouxe a questão à baila e eu estou enfrentando, como também o fez a conselheira Cláudia. E aqui eu repercuto o que já disse a iminente conselheira Cláudia Chagas, no sentido de que o artigo 16 da Lei 75 deve ser lido em conjunção com o artigo 176, que prevê, 276, que prevê, na ausência da lei mencionada no artigo 16, o poder regulamentador do Procurador-Geral da República, de modo que a portaria em questão é plenamente legítima. Observo que a Lei 7.347/85, como também bem assinalou a conselheira Cláudia Chagas, no tocante ao Ministério Público da União, restou superada pela Lei 75, que no âmbito do Ministério Público, de modo geral, revisões podem sim ser feitas por um único órgão singular, é o que ocorre em decorrência do o que ocorre em função do artigo 28 do Código de Processo Penal. O Procurador-Geral de Justiça confirma ou não o arquivamento requerido pelo promotor de justiça e que não tenha sido acolhido pelo magistrado. No âmbito do próprio Ministério Público da União, o Procurador-Geral da República tem poder para decidir isoladamente conflitos de atribuição no âmbito do Ministério Público da União. Portanto, senhor presidente, pedindo mais uma vez, venha ao eminente conselheiro Luiz Moreira, eu acompanho a divergência já até antecipando o voto.
Conselheira Thaís.
Vou procurar ser bem objetivo, senhor presidente. Acho que a maior parte das questões aqui já foi suficientemente pontuada, tanto pelo relator como pela conselheira Cláudia e pelo conselheiro Mário. Eu entendo que nós temos duas interpretações possíveis aqui. Uma delas, dada pelo relator, parte de uma análise direta da competência das câmaras de coordenação e revisão, que lá num dispositivo fala que é a competência manifestar sobre arquivamento de inquérito, inquérito parlamentar ou peças de informação. E existe uma outra interpretação, a qual eu me filio, que é uma interpretação mais sistemática. Se nós formos olhar exclusivamente para esse dispositivo, nós vamos concluir como fez o relator. Mas se formos olhar para outros dispositivos da mesma lei, vamos ter que concluir que há uma preocupação aqui do legislador e dá um tratamento diferenciado para o ofício de defesa dos direitos do cidadão. Então, entendo, em primeiro lugar, que não há esse avanço sobre as competências das câmaras de coordenação e revisão. Por quê? Porque, volto a dizer, nós temos que olhar sistematicamente para o texto. E lá no próprio artigo 62, no inciso 1, como já até falou a conselheira Cláudia, a competência das câmaras de coordenação e revisão está na promoção da integração e coordenação de órgãos institucionais que atuem em ofícios ligados ao setor de sua competência. O que define o setor de competência de uma câmara de coordenação e revisão? Um ato normativo do Conselho Superior. Essa é a definição. Então, é a mesma fonte normativa vai definir também, depois, a atribuição do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, principalmente enquanto não houver lei disciplinando. E por que entendo que é natural admitir essa competência revisional do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão? Enfim, hoje já nem tanto dele, já está descentralizado. Porque o Ofício da Cidadania é um ofício transversal. É algo que permeia todas as demais atribuições das demais câmaras. Então, houve uma preocupação do legislador, ao criar a própria figura do Procurador Federal, de dar um destaque para a defesa dos direitos do cidadão e atribuindo a ele, então, competências nessa área. E acho que, se havia uma preocupação em relação à questão do princípio da colegialidade, hoje nós já nem podemos falar disso, porque com a descentralização dessa atividade para os núcleos regionais, nós hoje temos, inclusive, decisões colegiadas examinando os arquivamentos que acontecem. De maneira que eu acho que, examinando toda a legislação, em especial os dispositivos que a doutora Cláudia já suscitou, do artigo 11 ao artigo 15, depois do próprio artigo 16 da lei, que atribui a lei a necessidade de regulamentar, e o artigo 276, que diz que enquanto a lei não vier, o Procurador-Geral da República o fará, eu não vejo por que nós tenhamos que entender, a essa altura do campeonato, que a PFDC não tem a atribuição que sempre exerceu. E até em relação à questão da colegialidade, eu chamaria atenção para o fato de que isso não é um dogma no âmbito da revisão dentro do Ministério Público. Se nós formos olhar, os inquéritos policiais, por exemplo, são arquivados por proposição do Ministério Público. Se o juiz eventualmente não concorda com essa proposição, a revisão, nós estamos falando de crime aqui, a revisão é feita pelo Procurador-Geral de Justiça. Exclusivamente, é ele que faz essa revisão. Então, também não há essa obrigatoriedade, nem na legislação, de que haja uma decisão colegiada. Não haveria uma incongruência tão grande que, nesse caso, essa decisão aqui também ficasse sob a responsabilidade de um membro com atribuição específica fixada. Portanto, com essas considerações, e pedindo vênia ao conselheiro Luiz, Eu me adapto mais a essa interpretação sistemática, que considero sistemática, da Lei Complementar 75, né, e divirjo de Sua Excelência acompanhando o voto da conselheira
Cláudia. Só uma questão aqui, senhor presidente, argumentando, debatendo com a conselheira Thaís. Vossa Excelência se refere indiretamente ao artigo 28 do CPP. Né? Mas aqui é a revisão pelo Procurador-Geral, decorre de expressa previsão legal. Aqui não se trata de previsão legal. Não é? A discussão, que eu acho que a nossa divergência, pelo menos eu vi convergência entre as três posições, né, ela diz respeito qual é o alcance daqueles dois artigos da Lei Complementar 75. Isto é, um que diz que a matéria é estabelecida por reserva legal, é o primeiro artigo, e depois, no final, no artigo 276, salvo engano, ele diz que, enquanto não houver lei
Repare bem, enquanto não houver lei, a matéria terá regulamentação. Isso não significa contrário senso? Que o legislador confere uma carta em branco, um papel em branco, um cheque em branco, ao poder normativo secundário, de modo que esta regulamentação se sobreponha às previsões legais. Veja bem que isso não ocorre nem em lei delegada.
Por isso, conselheiro, que eu fiz questão de começar a minha argumentação dizendo que eu não vejo este avanço da normativa sobre a regra que disciplina a competência das câmaras de coordenação e revisão. Justamente porque lá nessa regra existe uma disposição, e aí na lei, que diz que a competência está relacionada aos órgãos que atuem em ofícios ligados ao setor de sua competência. O ofício de defesa do cidadão, no meu entendimento, em função de um destaque na lei complementar, não está sob a revisão das câmaras. A normativa interna, ao disciplinar a competência das câmaras e do PFDC, atribuiu esses ofícios, deu a eles a atribuição de ficarem sob a coordenação da PFDC. Essa é a distinção que eu faço. Eu entendo que não há esse avanço.
É, a divergência
se
houvesse, justamente...
eu concordaria. Se eu entendesse que havia, eu estaria de acordo.
A divergência é isso. A nosso ver, esse regulamento, diante da ausência de lei, ele não fere a lei complementar 75 em nenhum ponto, na nossa interpretação.
Eu que sempre aprendo com a conselheira Thaís, divirjo... É verdade, conselheira Thaís. A ausência, Vossa Excelência, será uma ausência, como a conselheira Cláudia, aqui neste conselho. O conselheiro Mário ficou olhando comigo, mas conselheiro Mário, Vossa Excelência também, mas é só a partir de janeiro. Elas sairão, lamentavelmente, como disse o conselheiro Lázaro de manhã, lamentavelmente o tempo passou, né? Agosto chegará. Conselheiro Tito, Vossa Excelência também, não fique magoado comigo. Mas a minha dúvida, conselheira Thaís, assim, eu que tenho o maior respeito pela argumentação de Vossa Excelência, sempre muito técnica, muito profunda, nesse caso aqui, elas se cingem a dois argumentos. Primeiro, qual é a extensão que se confere à interpretação? Não é? Vossa Excelência, em sua argumentação, diz que é necessário que nós façamos, que nós realizemos uma interpretação sistemática. Concordo absolutamente com essa tese. Agora, o que eu divirjo dessa tese, que aliás é uma tese que se propalou a partir daquele livro do Eros Grau, né? Daquela frase dele, do ministro, do professor Eros Grau, segundo a qual não se interpreta a Constituição em tiras. Zé Adesso, nosso secretário, doutor Zé Adesso, professor Zé Adesso, ele balançou a cabeça e tal. Podia te dar um microfone aí, Zé, para você participar do debate. Mas a minha divergência com relação a essa corrente estrutural, é uma divergência de raiz, é que eu nego o alcance à interpretação sistemática, não é? Ou constitucional, se quisermos. O limite dela é a letra da lei. A interpretação... Nessa concepção que eu estou aqui a apresentar, esta interpretação, qualquer nome que nós venhamos a designá-la, ela não pode, essa interpretação, avançar sobre os poderes do Congresso Nacional. O que é que nós fizemos? Era como se, presidente, nós tivéssemos dois mundos. O mundo dos intérpretes, que passam paulatinamente a contornar determinação legal, naquilo que os americanos, os norte-americanos e os ingleses chamam, os australianos, me permita, dizem de desprestígio da lei. Com relação à cidadania, nada, eu não estou aqui, concordo com Vossa Excelência quando diz que a defesa da cidadania, há de se irradiar. Só que isso não significa que a irradiação da cidadania significa o contorno a obrigações legais. E nem que por regulamentação, porque, repare, a contrário senso, nós podemos dizer, então, que as balizas que estruturam o Estado democrático podem ser removidas pelo Estado de Direito. Isto é, se a argumentação meramente funcional ou de utilidade, veja bem que eu me refiro à cidadania, for suficiente para, primeiro, contornar a separação de poderes e estabelecer que argumentos utilitários podem legitimar a ordem jurídica. Onde é que nós vamos parar, senhor presidente? As ditaduras argumentam assim, que por serem mais efetivas, já tive no início da sessão, no nosso primeiro mandato, não estou dizendo que a vossa está defendendo isso, não. Uma vez eu me referi que se tratava de um procedimento neonazista e tal, nazista, aí vossa excelência disse que quase me matou depois, porque achou que eu estava atribuindo a vossa excelência. Para concluir, senhor presidente. Então, esse é o meu ponto. A minha argumentação é bastante simples. Eu digo o seguinte, essa matéria é legal. Só lei pode regulamentar. E digo mais, o Ministério Público Federal não tem lei de ofício. O conselheiro Mário, que me corrija se eu estiver equivocado. Todas as distribuições do Ministério Público Federal são feitas mediante a Corte de Cavalheiros. E as competências. No primeiro grau, nas PRRs. Ou seja, há uma exigência de que lei, estrito senso, regule lei de ofício. É suficiente, então? Porque nunca foi feito?
É que a lei de ofício está tramitando no Congresso Nacional ainda.
Quantos anos?
Bom, eu acho que a questão... Eu queria até, antes de que nós prossigamos no julgamento, o seguinte. Às 17h30, eu tenho que me retirar, porque eu tenho uma reunião em São Paulo com os corregedores de todo o Brasil. E também o conselheiro Jarbas, a conselheira Cláudia, o conselheiro Fabiano, e o conselheiro Alessandro participarão dessa reunião. Obviamente que o quórum ficará prejudicado, inclusive para os processos disciplinares, né? E de forma que eu queria aqui propor ao plenário que na sessão do dia 7 nós dessemos preferência a todos os advogados aqui inscritos na primeira parte e não admitiríamos mais novas inscrições, porque seria uma questão de resguardar as inscrições feitas até então.
Senhor presidente.
Os senhores advogados que estão aqui, as partes interessadas, estão praticamente há 2 dias aguardando esse julgamento e seria
Senhor presidente,
sim,
eu desculpe, não queria interromper.
Não, muito pelo contrário.
Mas há uma coerência na proposta de Vossa Excelência, mas como nós temos apenas, provavelmente essa composição contará apenas com mais uma única reunião, eu talvez recomendaria que nós discutíssemos isso, não decidíssemos isso neste momento. Por quê? Porque pode ser que plenário, já se trata de uma reunião extraordinária convocada justamente até para... Se nós estabelecermos isso, a pauta da próxima reunião será inteiramente tomada pelas sustentações. Então, eu não estou querendo aqui contrapor o...
Sim.
Eu só acho que nós poderíamos discutir isso oportunamente, em outro momento.
Mas ainda que nós discutamos posteriormente, eu queria que esse aspecto de ressalvar essa condição dos processos que estão aqui, que as partes interessadas e o advogado, que ainda que fosse no momento posterior, eles tivessem a preferência sobre os demais. Certo.
Ótimo. Para que a próxima sessão seja mais produtiva possível, que nós pudéssemos
inserir no sistema de votação eletrônica o maior número possível de votos relacionados, ou, se não for possível inserir, trocar
os conselheiros
que estão deixando o conselho. Né?
Bom, eu vou colher os votos, então, da conselheiro Jarbas Soares.
Beleza do plenário, eu seria o primeiro a votar, depois do conselheiro Luiz Moreira. E, felizmente, votaram à minha frente pessoas colegas do nível de Cláudia Chagas, Thaís Ferraz e Mário Bonsaglia. Lá no meu estado diz o seguinte, quando o político vai no interior, ele vai primeiro na casa do adversário para depois ir no do amigo. Ou enquanto quando está se elogiando muito, pode saber que não vai apoiar, pelo menos é o que se diz lá. E aqui eu queria aqui cumprimentar o esforço argumentativo do eminente professor Luiz Moreira, que mais uma vez, de forma brilhante...
Lázaro.
Está aprendendo tudo isso, né?
Magnífico voto, conselheiro Tito.
Para acompanhar a divergência estabelecida pela conselheira Cláudia, seus argumentos, e aí hei de reconhecer mais uma vez que a argumentação da conselheira Thaís é absolutamente convincente em relação à matéria. Eu só vou fazer três pontinhos aqui, muito rápidos, até pelo horário. É pelo seguinte, em primeiro lugar, se a lei não autoriza o que se não autoriza, não estou dizendo que não autoriza, ela também não impede. De outro lado, esse sistema me parece que atende muito o princípio de eficiência. Eu estou agregando o que já foi falado aqui juridicamente, já resolvida a questão. Esse sistema que do Ministério Público Federal atende muito o princípio de eficiência. E os fins de tudo isso que a lei se destina, que é atender o cidadão, ele está muito presente no formato que foi estabelecido. E me parece, e aí eu falo aí como cidadão, membro do Ministério Público, com convicção e conhecimento, essa Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, do Ministério Público Federal, é a porta de entrada dos pobres, dos indefesos, dos desvalidos, ou usando a expressão do ministro Gilberto Carvalho aqui nessa casa, dos lascados. Então, se tem uma voz que atende a cidadania, é muito essa Procuradoria de Defesa do Cidadão. E, pegando a lição do ministro Barroso, sobre a judicialização da política, ou então as decisões do Supremo Tribunal Federal, se uma lei vier em sentido contrário, vale a lei. Se não há uma lei em sentido contrário e tem a norma esse poder de regulamentação, que ela assim o vale. Dessa forma, eu acompanho a divergência com as inúmeras vênias ao meu querido colega e conterrâneo professor Luiz Moreira.
Obrigado pelo conselheiro. Eu também, com a devida vênia ao conselheiro Luiz Moreira, vou acompanhar a divergência com as considerações feitas especialmente pela conselheira Cláudia Chagas e Thaís Chile. Não, eu falei, não, o Mário, mas eu disse especialmente, não ignorei o conselheiro Mário.
Conselheiro Tito Amaral.
Eu também, com a devida vênia à divergência, voto com o conselheiro Luiz Moreira.
Conselheiro Lázaro.
Dizer, senhor presidente, que o conselheiro Luiz Moreira, historicamente, está numa companhia muito boa, a companhia de Thomas Jefferson, que entendeu, no começo da vida constitucional dos Estados Unidos, que o presidente George Washington não poderia criar o primeiro banco dos Estados Unidos. Então, o Washington encarregou Hamilton de se pronunciar sobre esse... E daí surgiu a teoria dos poderes implícitos, ou implied powers, e que ele mostra que quem tem o poder de realizar algo por força da Constituição, né, tem o poder de, assim realizar, da melhor maneira, usando dos meios possíveis de atingir os fins. Nesse caso, não são só poderes implícitos, há poderes explícitos. O artigo 276 atribui ao Procurador-Geral da República o poder de normatizar, de regulamentar a atividade da Procuradoria do Direito do Cidadão. De modo que, aí, me valendo dos fundamento já citado a partir do voto da conselheira Cláudia, eu peço vênia ao eminente relator para ficar com a divergência.
Conselheiro Fabiano.
Também peço vênia ao eminente relator. Reconheço que o seu ponto de vista é respeitável, sustentou com brilhantismo, com coerência as suas posições, mas me parece que a questão foi bem solucionada ao interpretarmos o artigo 276 da Lei Complementar 75. Por essa razão, eu acompanho a ilustre divergência inaugurada pela conselheira Cláudia Chaves.
Conselheira Esther.
Eu também, depois de ouvir a conselheira Thais, a conselheira Cláudia Chagas e o conselheiro Mário, esclareci todas as minhas dúvidas e acompanho a divergência, pedindo vênia ao relator.
Conselheiro Almino, sua divergência. Eu também acompanho a divergência. Vou proclamar o resultado, o conselho por maioria, vencidos o relator e o conselheiro Tito Amaral, decidiu nos termos do voto da conselheira Cláudia Chagas. Assim se decide.
Só para, assim, explicitando, aí ficando sem efeito a liminar concedido. Né?
Sem efeito
a liminar definida.
Eu agradeço a Vossas Excelências, né? E pela compreensão que eu tive, significa que o recurso interno foi provido, logo a liminar foi revogada. Não é essa a interpretação?
Nós julgamos o mérito.
Perfeito.
Foi, então, improvido o pedido inicial, não é isso?
Improvido
prejudicado o recurso interno, revogada a liminar, não é isso?
Perfeito. Entendi. Muitíssimo obrigado. Uma boa tarde.